voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Wilze Carioca, convidada de hoje. Wilze, lá na semana de 22, o Villa-Lobos apareceu de chinelo, de dedo, né? Sandália de dedo foi se apresentar de fraque, mas de sandália de dedo. Então aquilo foi causou um escândalo, né?
Sim.
Mas ele não fez aquilo para escandalizar ninguém. Ele, claro que ele aproveitou, mas ele tinha um motivo para estar de sandália,
sim,
né? Era um problema no pé, uma coisa assim.
Ele estava com a unha cravada, diz a lenda.
É, diz a lenda. Eu prefiro acreditar nisso, mas de qualquer forma, essas e outras histórias, ele é sempre uma surpresa, o Villa-Lobos, né? Você vinha falando aqui, enquanto a gente estava ouvindo a música, que a próxima música vai ser com um arranjo dele, né?
Isso, é um arranjo dele. Essa música é de Mário de Andrade, se chama Viola Quebrada. A letra é de Mário de Andrade, né? E muitos violeiros também interpretam essa canção, inclusive o Boldrin, né? O pessoal tem muito carinho por essa canção, né? E é um arranjo do Villa-Lobos.
Ou seja, uma raridade, né?
A gente conhece muito mais o Villa-Lobos como compositor e as músicas dele e tudo. E essa interpretação é uma interpretação para piano e voz. Ele, no arranjo original, a gente fez essa adaptação. Ele fez para vozes femininas, e piano. Tem umas outras versões mesmo com a adaptação dele, que é uma coisa interessante da gente ouvir, que também faz parte do meu estudo das modinhas e que a gente colocou com
ele resgatou com muita maestria, né? Cantos populares.
Exatamente, modinhas. Exatamente.
Então a gente poderia chamar essa aí, que é
Viola Quebrada.
Meu coração estremeceu. sou um rapaz muito capaz de trabalhar o dia inteiro e a noite inteira a capinar. Eu sei capim porque minha alma está arada, roteada, capinada com as foiçadas dessa luz do seu oiá.
Esse é o Escala Brasileira, Wilze Carioca, professora, cantora, né? Professora de técnica vocal, é a convidada de hoje. Wilze, acho que o Villa-Lobos é um tema que dá para estender um pouquinho, né? Ele é um gênio da nossa música.
Sim.
A gente pode falar aqui horas sobre o trabalho dele. E eu estava pensando assim, para quem fez os cantos orfeônicos, essa experiência de ter aula de música na escola,
sim,
fez uma diferença.
Muito grande. Quando ele botou aquele bando de criança para cantar junto, né? E ele gostava de fazer isso, virou uma tradição, inclusive, no Rio de Janeiro. E que quando eu comecei aqui em Brasília também, o maestro Livino fazia muito disso. A gente se encontrava nas praças, os corais todos e...
Livino Alcântara.
Foi o fundador da Escola de Música e que trouxe também muito essa coisa da Escola de Música. Surgiu por causa do canto, né? Era o Madrigal de Brasília que fez parte do momento de fundação, né? Que até hoje é um patrimônio histórico, para mim, cultural de Brasília. É o Madrigal de Brasília que trouxe essa coisa da música vocal e tudo. E o Livino foi, conviveu com Villa-Lobos, né? E foi, digamos assim, um discípulo dessa coisa de botar a criança para cantar. E até hoje, ele com 90 anos, a gente fez uma homenagem para ele na Villa-Lobos, ele regendo a gente. Eu me emocionei muito mais do que cantei, foi uma coisa assim muito interessante, né, nesse sentido. E ele falava pra gente, cuidem das crianças, as crianças precisam estar na escola, precisam estar cantando. E isso é uma coisa da herança de Villa-Lobos, não é?
E a gente ouve críticas do tipo assim, não, o país precisa de engenheiro, o país precisa de médico, o país precisa de cientista, não está precisando de gente para cantar. Como é que você responde a esse tipo de questionamento?
Eu acho que precisa mesmo. Sem esse pessoal, a gente não constrói prédio, não descobre vacinas, não é? Eu acho que precisa de tudo isso. Mas por que não pode ser um engenheiro que canta? Por que não pode ser um engenheiro que teve sensibilidade, sabe? Por que não pode ser um cara que descobriu a vacina do câncer e que consegue cantar uma ópera, que prepara, por exemplo, se prepara para fazer sua pesquisa, mas antes toca no piano um concerto de Chopin, sabe? Eu acho que isso faz parte da cultura. E cultura não é proibido.
Exatamente. E por falar nisso, você nunca ouviu alguém com 15 alto-falantes no carro, passando na frente da tua casa, com um Chopin a todo volume, né?
Não, mas o tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, eu já. Eu já.
Por que será que tem essa diferença?
Eu acho que exatamente porque não está na escola. É a formação, sabe, que está faltando.
Sem preconceito com, né?
Exatamente. O tum-tum-tum-tum pode estar, como pode estar também em outras coisas. É. E isso vai abrir o leque de raciocínio, de capacidade de concentração, sabe? A música desenvolve todos esses aspectos.
Está provado, então, né? Não? Música e matemática têm uma relação íntima, né?
Pois é. E por que não a gente não pode ter um engenheiro que é cantor de ópera?
Muito bem. A sétima música do programa de hoje, você vai chamar?
Eu posso chamar Reinventar, de Fernando Marques.
Esse é o Escala Brasileira, Wills e Carioca. Foi a convidada de hoje, eu disse foi, porque o programa está chegando ao fim, né?
Foi um prazer também.
Quero pedir a você para se despedir e lembrar desse público que você está falando aí, dessas capitais todas.
É um prazer estar aqui na Rádio Senado, que dá apoio a todos os artistas, inclusive os que estão começando. Eu já ouvi muita gente aqui. Que vocês... escutem as canções de Fernando Marques, que são interpretações de muito carinho. Todas as minhas canções com um caráter um pouco mais lírico do que Fernando Marques, mas que também de oportunidade com outros momentos meus. E que vocês possam curtir isso. E muito obrigada por esse momento aqui com vocês.
Eu que agradeço, Wills, em nome dos ouvintes, muito obrigado.
Gasto mesma me afago. Vai ver que sonha com...
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Com quem se encontre é feliz. Às vezes penso em deixá-lo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.